Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast. Dessa vez, depois de um longo intervalo de 2 semanas aí, voltamos com vitória contra rival de divisão. Eu tô aqui com meu parceiro, arroba Coach Barandas, sou arroba Marcelo, underline Aragão1. Bruno, seja muito bem-vindo depois de um jogo... Cara, esse jogo, eu não tenho nem o que falar, irmão. Quer dizer, tenho muita coisa para falar, mas ao mesmo tempo me deixou sem palavras.
Eu ia falar isso agora, cara. Se você não tem nada pra falar, pode deixar que eu tenho coisa pra caralho pra falar desse jogo. Mas, porra, cara, que jogo foda. Eu tava aqui falando, né? Foi um dos melhores jogos que eu já vi por parte de um ataque. Todo o tempo que eu assisto futebol americano, como eu falei pra galera aqui, não é pouco futebol americano que eu vejo, né? Eu vejo o quê? 3 jogos por dia, 4 jogos por dia, todo dia. Meu trabalho ver jogo, tá? E a gente estuda de tudo, né? Desde o air raid, passando a bola 90 vezes no jogo, até aquela galera do triple option, jogando com 9 malucos no box, correndo. E assim, isso foi uma vitória de... Foi uma declaração, mano. Foi tipo, eu vou correr a bola, você sabe que eu vou correr a bola, e eu não vou fazer nada além de correr a bola. Eu tô sendo honesto com você. Bota 11 malucos dentro do box e vem, sacou? E mesmo assim, não vou parar de correr.
Já que você puxou isso aí, sobre isso, tem uma pergunta aqui já no chat que eu falei que ia salvar pro início do programa, do Brady Comunista. Ele mandou aqui, ó. Barandas, o que achou da declaração do McDermott que não deveria dar tanto crédito assim ao Belichick?
Então, Galvão, diga latino, sentiu. Porque o McDermott sentiu demais, mano. Porra, peraí, né? Não vamos dar mais crédito do que ele merece. Dizer que ele não entrou na cabeça do McDermott é sacanagem. Cara, você pega... Ele tava morando livre de aluguel ali na cabeça dele, mano. Fazendo o que ele quisesse, tá ligado? Tinha multa pra nada.
Belichick com a bandeirinha do MST ali, ó.
Porra! Belichick da... Aí, mano, foi muito foda. Você via que, tipo assim, tinha momentos do jogo onde o Bills, ele trazia a marcação pro boxe e fazia bail, tá ligado? Eles ainda estavam esperando alguma coisa no fundo em algum momento e o Patriots, pum, marretando a bola nos caras, sabe? Tipo, e é engraçado porque você vê, né? A gente teve até... Eu quase caí num bait, né? Entrei numa discussão lá no grupo. Um maluco falou: porra, o Peixe fez a mesma coisa o jogo inteiro, só correu meio. Amigo, na quarta-feira que vem, eu já deixo o anúncio aqui, na quarta-feira que vem, isso não vai virar podcast, tá? Vai ser realmente ao vivo às 8 da noite. A gente vai ter o Tape Não Mente na quarta-feira agora da Bye Week, e a gente vai pegar esse jogo e vai analisar ele, não inteiro, né? Mas a gente vai analisar várias jogadas dele aí, pra vocês entenderem que o Patriots não podia ter feito mais diferente de só correr pelo meio do que a gente tá falando. O Patriots correu 2 ou 3 conceitos de outside zone. O Patriots correu inside zone. O Patriots correu power. O Patriots correu counter. O Patriots correu trap. O Patriots correu dart. O Patriots correu pin and pull. O Patriots correu vários conceitos corridos diferentes. O Patriots conseguiu manipular a defesa do Bills como quis. Você via que o Patriots dava, tipo, sei lá, 2 vezes o mesmo conceito. Aí na jogada seguinte, você via ali, o Patriots começou na primeira pra 10, daqui a pouco, segunda pra 8, terceira pra 6. Aí o Patriots mudava, flipava, dava uma jogada completamente parecida, mas ao mesmo tempo vinha um maluco diferente, lambendo um defensor que viu a mesma coisa, tentou se adiantar e foi varrido pra fora da jogada. E aí o Patriots conseguiu uma corrida de 10 jardas, first down. E aí isso, cara, você não só tá trazendo coisas diferentes, tá acertando seus bloqueios, você tá ganhando confiança, você tá pegando a moral do teu adversário, jogando lá embaixo, né? Os caras começam a se desentender, ninguém sabe quem é que tá errando, quem é que tá fora de posição, os caras estão sendo, de fato, colocados pra baixo, né? Eles não conseguem parar você em momento nenhum. E aquela parada que jogo aéreo pode parecer pra vocês que é a forma de você cansar o adversário. Você bota muita velocidade no jogo. Mas não é, a verdade é que não é. Pra um DB que já tá marcando ali as 5, 10 jardas, ele vai acompanhar o wide receiver, vai dar o sprint no final. Ele volta andando e tá tudo bem, ele tá bem pra próxima jogada. Né? Ali a cada, sei lá, 4, 5 jogadas você vai tirar um maluco, ele vai respirar uma jogada, volta. Você vê muito pouco essa rotação de cordas na liga. O que cansa é jogo corrido, cara. Pensa ali, você que é um DL, você que é um linebacker, pá, você só tomando na barriga, irmão. Só tomando na boca do estômago, uma atrás da outra. Depois que você, normalmente a gente fala, chega ali no meio do terceiro quarto, você já tá esbaforido, você não consegue mais fazer nada. A parada é que a quantidade de corridas que um time faz até o meio do terceiro quarto, o Patriots fez no primeiro, segundo quarto, tá ligado? Então assim, o Bills estava cansado, o Bills estava apanhando desde o início do jogo. Foi um jogo, cara, foi um jogo de completa fisicalidade, entendeu? A questão era um jogo feio, todo mundo sabia que ia ser um jogo pouco dinâmico, que a bola ia ser corrida demais, né, que ia ser aquela briga de faca, só que o Patriots chegou com uma arma, irmão. O Patriots chegou pronto pra um jogo onde você só precisaria correr e botou o Bills ali no corner do ringue e cobriu ele de porrada. Essa é a verdade. E é claro, a gente tem que coroar também a defesa do Patriots, que fez um grande trabalho. Teve alguns momentos ali que parecia que o Bills tava andando bem, né, ali no quarto-quarto, mas a verdade é que a defesa do Patriots, toda vez que precisou parar o ataque do Bills, parou, irmão. Os caras não pontuaram.
A gente vai entrar nos detalhes, assim, não querendo adiantar o tape no mente da semana que vem, que a gente tá de bye, mas a gente vai adiantar algumas coisas na análise desse jogo. O Brady falou que o TD do Harris e a conversão do 2-point foi o mesmo conceito, que foi um croc toys, é verdade. É, eu acho que não foi da mesma formação.
É, foi um pouco diferente porque você não tinha o lead block do fullback na jogada do two-point, mas foi o mesmo conceito executado de uma forma diferente. Bela percepção.
Já que você começou puxando do ataque, Bruno, e as perguntas estão vindo do ataque, e apesar da defesa ter sido incrivelmente importante nessa partida, vamos falar do ataque então, cara. Porque o game plan, a gente tá falando o que aconteceu, né? Só pra um panorama pra quem perdeu, recapitular, ou não sabe por que coisas aconteceram dessa forma, estava um vento de entre 80 e 88 km por hora, do estado de Nova York, né? O kicker do Bills, só pra galera ter noção, o kicker do Bills tentou chutar um field goal de 30 jardas no aquecimento e a bola parou no ar e caiu fora. E ele falou, né, a Lisa Salters lá perguntou pra ele, pô, ele falou, cara, eu nunca estive, o maluco joga em Buffalo, há alguns anos, eu nunca estive numa condição tão absurda quanto essa. É, a partir disso, o Patriots percebeu que, de um lado do campo, ia ser basicamente muito difícil passar a bola, porque o vento estava uma coisa absurda. Tanto é que nos punters, nos primeiros dois punts do Bailey, a bola estava se mexendo entre ele soltar a bola e chutar no punt. E aí, o que o Patriots fez, né? A partir disso, percebeu, cara, não vai dar pra passar. Beleza. E aí, entrou tudo aquilo que o Bruno já adiantou no início. O Patriots falou, irmão, quer saber? A gente vamos jogar no segundo tempo, né? No segundo quarto, a favor da... Isso porque... Detalhe, o Bills ganhou o Contoise e preferiu adiar a escolha pro segundo tempo. Com isso, o Patriots acabou ficando a favor do vento no segundo quarto e quarto-quarto. É, segundo e quarto. E aí, o Patriots percebeu isso e falou, cara, primeiro tempo, a gente só vai correr. É, se precisar passar, a gente vai conseguir tentar alguma coisa no segundo quarto ou no quarto quarto, porque estava condições atmosféricas adversas. Só que o jogo corrido, apesar de parecer, né, como o Bruno tá falando, o pessoal, alguém até colocou no grupo a mesma coisa, etc, etc, a gente correu 200 conceitos distintos, onde a gente tinha uma formação pesada toda jogada, a gente literalmente disse que ia correr, e correu, e não precisou mudar o gameplay até o final do jogo. E o jogo se manteria assim, facilmente administrável, caso o Nakiel Harry não tentasse retornar uma bola que não é pra retornar. Assim, ah, mas tá tranquilo. Irmão, não tá tranquilo. O bagulho tá caindo, qualquer vento, a bola vem.
Mano, nem entendi porque ele escorregou, ele saiu da bola, depois ele voltou pra bola, tá ligado?
Irmão, é o que eu falei eu falei várias vezes no Discord. Eu falei, rapaziada, se eu tenho qualquer pessoa, não ia, jogador meu não ia tocar na bola pra retornar. Não tá dando. A não ser que a bola quique no chão, que aí é fácil você, abre aspas, fácil, quem faz isso é fácil ver a trajetória da bola. Pô, não tem porquê, irmão, não tem porquê. E a gente até tentou complicar o jogo, só que o ataque funcionou de maneira exemplar, e aí eu já deixo o Bruno entrar aí sem tanto spoiler. A gente vai falar um pouquinho, vai analisar algumas coisas, mas sem tanto spoiler, porque a gente vai analisar no detalhe, no tape normalmente na semana que vem.
Esse jogo, cara, eu não sei nem exatamente o que falar, tá ligado? Eu não sei como falar muito bem sem ser uma análise tática, mas a gente vai fazer isso no próximo. Mas foi um jogo de equipe, tá ligado? Foi um jogo tipo de nós não somos maiores do que o time. E você vê as declarações do Mac, do Kendrick Bourne pós-jogo, mostram muito isso, né? De que os jogadores não se importaram, de que o importante é a vitória. E o Patriots voou, mano, voou.
O Bourne até falou que foda-se Fantasy Points, né? I don't care about fantasy points, I care about winning.
E o Mac Jones também falou que o importante é ter a vitória, né? Tá no playoff no final do ano. E eu acho isso importante, né? E mostra que a nossa OL jogou pra caralho, tá ligado? A nossa OL tirou onda. Foi incrível, né? Achamos a formação da OL, jogamos muito. Metade dos snaps estavam sendo jogados com 6 OLs em campo, com o Anueno também, né? Então, assim, o Patriots declarou o que veio fazer em jogo, sabe? Trouxe 6 OLs e tava sempre com 1, 2 tight ends em campo. E o Patriots jogou, a maioria das vezes, com apenas um wide receiver em campo. E na maioria das vezes, esse wide era o Nakiel Harry pra bloquear.
E apesar de a gente colocar toda hora, assim, comentários do ataque, né? Apesar de a gente colocar toda hora o como swing tackle, né? O Anueno, a gente correu muito pro lado fraco, né, cara? Tipo assim, quer dizer, é foda falar isso, né? Mas no conceito, a gente correu muito pro lado fraco também, né? Tipo, armou com tackle pesado, a defesa flipou, só que tinham 8 homens no box, 5 tendando pro lado
Você
forte.
Você vê isso muito na escolha do Bills, né, cara? O Bills escolheu o lado que o Patriots ia correr, porque eu acho que a gente tinha, pelas algumas chamadas que a gente via, me parecia muito que o Patriots tinha duas opções de jogada, né, na linha de scrimmage e determinava na hora, né? Então você podia ter, sei lá, power para a direita ou trap para a esquerda, dependendo do que a defesa do Bills iria se propor a fazer. Não é engraçado, eu vi o Kurt Warner falando hoje que todos os times da NFL deveriam jogar em dome, né, em estádio fechado. Pô, brother, a gente realmente vai entrar nesse climão de discutir que o time tem que jogar num ambiente fechado, sendo que o time que foi avacalhado por jogar no vento foi o time da casa. Isso aí foi tipo falar que a torcida do Flamengo foi calada na Final Libertadores por causa do vento, mano. Porra, vai tomar no cu.
Davi falando aqui no chat do Nankinho Harry, que fez besteira ao tentar retornar o punch e tal. E assim, muita gente criticou até a comissão técnica e tal, de ter colocado ele ali, testado nessa situação. Eu nem entro nisso. Você pode testar o que você quiser, botar ali. Meu ponto é, alguém tinha que ter chegado no ouvido dele e falado, querido, não retorna, tá bom? Tá bom. E assim... Depois de eu dar esse piti todo que eu dei no Discord, duas, três jogadas depois, a gente tomou o TD, beleza, aí a gente foi, pontuou o field goal, ok. Aí a gente devolveu a bola pros caras, aí o maluco que foi retornado do Bills sofreu o muff também, na mesma situação, porque não tava dando, pô. Não tá, sabe, é uma parada óbvia, o que aconteceu. Só que a galera também tá elogiando o Nakia Harry nos bloqueios, e de fato ele é o melhor wide receiver do time, não só bloqueando, como selando o edge. A gente vê muitas vezes o Myers tentando fazer esse, ou o Byrne tentando fazer esse trabalho de mais até o Myers. Ele faz o certo, só que ele não consegue sustentar ou tirar o DE do...
Falta feijão com arroz.
Falta. É isso que falta. E lembrando que, assim, é até legal a gente entrar nessa questão, é isso que você pode falar um pouquinho mais do crack, né? Esse bloqueio crack. Porque ele foi nerfado, né? Alguns anos atrás, né? O crack era muito utilizado, onde o recebedor vinha em motion, mas via com um míssil na costela do linebacker, que se foda.
Mas não tem nada que impeça isso, tem?
É, não, tem a regra de que você não pode bloquear, você não pode bloquear, pelo menos na BFA tem, acho que na NFL também, cara.
Não, você não pode dar o cut block.
Não, você não pode, se o cara, assim, se o maluco é DL, beleza, você pode bater de lado, mas se o maluco é linebacker, ele tiver quase que parado, você não pode chegar de lado sem ele te ver, sacou? Muito forte.
Pode sim, pô, só não pode pegar pelo lado cego.
Mas é exatamente isso que você faz, porra.
Você não pode,
porra,
pegar ele de fora de 10 e 2.
Mas é isso que você faz, porra. No crack block, Bruno. O gostoso é você fazer isso. Ele tá indo no flow da jogada. Tu parte ele ao meio, pô. É um momento que dá pra fazer isso, cara. Yuri lembrou aqui, ele contra o Epeneza, o Brady comunista também, o Davi, como eu falei, também. E é verdade, cara, ele fez...
Eu repito minha opinião do draft dele, que o Epeneza é fraco. Epeneza é fraco. Todo mundo falava que ele tinha que vir pro peito. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, porque o Epeneza é...
E aí a gente tentou, assim, continuando a análise do ataque, a gente correu, o Patriots viu que dava pra correr e falou, cara, não precisa passar, pô. Não vamos arriscar passar. Aí a gente entra até numa outra discussão que a gente estava abrindo aqui antes do início do podcast, que o Bruno falou, não, dava para passar, que o Allen passou e tal. Eu discordo veementemente do Bruno. Eu acho que quando você estava atacando pro lado, que a gente atacou no segundo e quarto, dava para passar. Fora isso, eu achava muito complicado você passar... Porque você tira melhor... Para mim, você tira a melhor qualidade dos passes que o Mac Jones tem a capacidade de tentar, cara. Média, longa distância com o touch pass que ele
não,
tem.
Mas essa, é óbvio que dava para passar, mano. Cara.
Dá pra
Se o Mac
um
Jones
tiro,
não
pô.
Conseguir passar a bola no vento, ele é um QB inviável pra jogar em New England, tá ligado?
Não, cara, mas não é... Aí é que tá, não é um vento, são 88... É quase um ciclone, Bruno.
Tá bom, mano, mas não... Você pega ventos assim no inverno em New England, pô.
Tanto é que não dava que o Josh Allen completou no terceiro quarto um back shoulder perfeito pro Diggs. No quarto, ele tentou a mesma coisa, a bola foi na arquibancada. Porque não
ele
tem
não
como
pode errar
o touch. Ele errou, foi o vento. É isso que eu tô falando. Tu não tem touch nenhum, cara.
Tanto dá pra passar a bola que o Josh Allen passou a bola 30 vezes no jogo, mano.
Porque a gente também, o que a gente usou do relógio nos tempos que a gente estava contra o vento foi uma coisa absurda, pô. Ou seja, eles estavam a favor.
É óbvio que dá pra passar
a bola.
O gameplay
foi perfeito.
Assim, e aqui estão falando aqui que não, o Mac Jones tem menos braço que o Josh Allen. Assim, é óbvio que o Mac Jones tem menos braço que o Josh Allen. Daí dizer que o Mac Jones não consegue passar a bola, é óbvio que o Mac Jones não vai meter um floater, que a bola vai viajar 40 jardas, entendeu? Isso é completamente inviável. Mas dizer que o Patriots não tinha capacidade de estabelecer um jogo aéreo também nessa partida, é errado. É óbvio que existia capacidade de passe. Especialmente no segundo e quarto, onde a gente tava a favor do vento, sacou? Agora, eu acho que o Patriots não passou a bola por opção. Ou, ó, eu tava até pensando nisso durante o jogo. Tem três possíveis explicações de por que o Patriots não passou a bola. A primeira opção é... O Mac Jones estava com algum tipo de lesão que estava limitando ele. Não acredito nessa possibilidade. A gente não viu nenhum reporte do tipo. A gente não viu nenhum tipo de informação que dissesse isso. Então, vamos descartar essa. Segunda, o Patriots não confia no Mac Jones para passar a bola no vento. Eu também não acredito nessa, tá? Eu não acredito que o Mac Jones não seja capaz de passar a bola no vento. Por quê? Porque isso seria completamente inviável, né, pra ser o quarterback New England, tá ligado? A gente já viu ele passando a bola em vento. Claro que hoje foi um vento, que esse jogo foi um vento muito mais... Mas é que ele não tem capacidade? Não acredito. E o terceiro é... puramente por planejamento de jogo, tá ligado? Você tem um time que você vai enfrentar duas vezes, que está três vezes na temporada, que é o melhor time, supostamente é o melhor time da divisão, contenders da conferência. Um dos contenders da conferência, muita gente botando o Bills no Super Bowl. Todo mundo viu aí, ao longo da off-season, da pré-temporada, nessa temporada, o Bills como candidato ao Super Bowl representando a AFC. Então você pega esse time que é favorito, e você pode discutir que tem mais talento do que o Patriots, né? Que você tem mais talento aglomerado ali, você tem o Stephon Diggs, que é um wide pica, você tem dois bons running backs, você tem uma boa L também, você tem um QB que saiu do ninho, né? Tá começando a abrir as asas aí, tá jogando bem. Você tem o Emmanuel Sanders, você tem uma defesa com front seven muito forte também, pá, tudo pro Bills. Era o Bills, era o favorito, Bills era o grande nome. Por quê? Porque todo mundo viu o Bills como o salvador da pátria. Agora o New England não é mais o terror, porque o Bills é o dono da AFC Leste. Acabou, irmão, durou um ano, tá? Foi um ano pra vocês descansarem da gente. Voltamos, esse é o ponto. Então, e aí você vai enfrentar esse time três vezes no ano, duas, talvez três, podendo pegar os playoffs. Você tem que dar, você vai dar a vida agora e botar o teu playbook inteiro, a mostrar tudo para os caras terem tempo de se ajustar. Se você começou a correr a bola, você não parou de correr a bola, tá funcionando, você pontuou logo no início, você tá vendo desde o início do jogo que seu adversário tá sendo completamente incapaz de mover a bola, nem no chão, nem no ar, porque o Bills, ao longo do primeiro tempo inteiro, não moveu a bola, nada. O TD deles foi único e exclusivamente causa do Muffet, do Josh Allen. Naquilo Harry, desculpa, que eu tava falando do Josh Allen antes, aí confunde tudo, sabe como é que é? Então, você não tem por que passar a bola a partir desse momento. Então, assim, você não tem necessidade de passar a bola, você pode correr, você pode tirar relógio, você pode machucando os caras. Quando eu falo machucando, óbvio que eu não tô falando de lesionar ninguém, mas você vai cansando eles, batendo na linha de cintura o jogo inteiro, até que os caras não tem mais jogo, irmão. Entendeu? Então, eu acho que, assim, o Mac Jones tem, de fato, capacidade de passar a bola no vento. Claro que esse era um jogo difícil de passar, claro que esse é um jogo que se o Patriots fosse passar a bola, o Patriots não ia passar a bola 35, 40 vezes. Era um jogo pra passar ali 20 passes, 23, 25 e olha lá, tá ligado? Mas dava pra você ter sido menos previsível. O ponto é, o Patriots não precisou ser menos previsível. O Patriots tinha praticamente ali 3 ou 4 pacotes. Você tinha o pacote squeeze, que você trazia todo mundo condensado. Você tinha o pacote com um wide out, onde você volta e meia trazia esse cara em motion pra fazer algum fake, pra entregar a bola, pra algo do tipo. Você tinha o pacote em I-formation, I-form big, né? Dois tight ends, um wide levemente afastado, às vezes dois tight ends e fullback e running back. E a partir desses mesmos, desses quatro, cinco pacotes, né, eu falei aí quatro, mas se você contar o I-form big com ou sem wide, são dois pacotes diferentes, você pega aí cinco pacotes, você pega inside zone, outside zone, wide zone, back toys, duo, trap, dart, power e counter, você pega nove conceitos de corrida, você tem 45 possibilidades de jogada só no chão, e que o Bills não estava conseguindo parar porque tava faltando arroz com feijão ali, mano. Tava faltando força, tava faltando ser brabo. E aí quando o repórter... Assim, claro que se fosse com o Pedro, eu também teria achado super antiético e não profissional do repórter lá, que na entrevista dos safeties do Bills perguntaram, vocês se sentiram humilhados? Vocês estão envergonhados, sei lá, por esse jogo? Ele... Você não precisava falar assim, cara. Você não fala assim. Não tem... A gente vem aqui e responde assim. Ah, irmão, vocês foram humilhados, irmão. Porra, pegaram a cara de vocês e esfregaram no chão, brother.
Mas, o Bruno, o que eu tava falando, eu concordo contigo. Se precisasse passar, como a galera tá lembrando aqui no chat, o Tom lembrou antes, o Edu, desculpa, lembrou antes, o Yuri também. A gente iria passar se precisasse. Isso aí não tem a menor dúvida. Só que eu acho que, por opção... Eu não acho que a gente ia chamar nada além de screen pra passe no primeiro e no terceiro quarto. Não acho. Eu acho que se fosse pra passar, quando a gente explorou essa possibilidade, foi no segundo e no quarto que iria acontecer. Mas não acho que no primeiro e no terceiro quarto a gente não iria passar.
Pensa comigo. Você concorda que porque tava mais fácil passar no segundo e no quarto, não quer dizer que se você tá buscando, se você tá precisando de possibilidades pra ganhar o jogo, não é viável você não passar a bola no primeiro e no terceiro?
Não é que não seja viável. É que a gente optou por...
Foi o que eu falei, é uma opção. Não é porque não confio no braço do Mac Jones no vento.
Cara, tanto é que no terceiro e no segundo quarto... primeiro e no terceiro quarto, na verdade mais no terceiro, foi onde a gente teve o drive mais longo. Que a gente estourou aí 8, 9 minutos de drive, pegou a bola, virou ainda no quarto. Por quê? Porque a gente falou, cara, a gente não vai deixar nossa defesa, a gente vai facilitar também pra nossa defesa.
Não, e mesmo que o Patriots não se propusesse a fazer um jogo de drop back game, que botasse o Mac Jones pra se mover pra trás e passar a bola, você ainda poderia ter feito mais vezes as coisas que a gente fez, né? De você fazer o fake toss, mover ele pro outro lado e passar a bola, você fazer um play action e formation e botar um tight end fazendo o squeeze no final da formação, você passar um screen pro running back, né? Você poderia ter feito isso mais vezes. Agora, o fato é, o Patriots optou por não fazer, não por uma falta de confiança, mas porque, né, o game plan era esse, não tinha porquê, a gente tava dominando o Bills no chão.
Transacionando um pouquinho, porque ficou uma análise mais embolada, mas transacionando já porque eu ia falar da defesa, no primeiro a defesa foi exemplar, a gente vai parar pra analisar com mais calma agora, porque o tape normalmente vai focar mais no ataque, como eu já expliquei no início, mas a defesa, cara, também facilita muito o trabalho dela, quando, assim, abre aspas, você sabe que você não vai ter o passe fundo no primeiro e no terceiro, no nosso caso, no caso da defesa, no segundo e quarto quarto, ou seja, isso facilitou muito, naquele momento em que o JC Jackson quase levou a bolinha pra casa, que foi um dos piores momentos no vento no jogo, né, pelo menos que eu podia parar na imagem.
Pô, eu não vi essa jogada, mano.
Não, foi a do JC e a anterior foi um baita trabalho também do Mills.
Eu esqueci de procurar depois essa jogada, porque eu tinha levantado pra fazer alguma coisa e meu irmão falou, quase teve a pick six, aí eu não vi, tá ligado?
Não, e na anterior, eu ainda te falo, na anterior, o Jalen Mills, por jogar certo, ele não conseguiu a interceptação. Porque ele tava claramente pessoal, o maluco faz uma hit e ele não olha pro QB, quando o cara volta na hit pra receber, ele ataca o cara... E aí, a bola vai tão errada, por causa do vento, que vai onde ele tava. Sacou? Se ele tivesse olhando pro QB, ele ia ficar assim, ó. Só que ele jogou certo, passe incompleto, a queima não foi beneficiado com a int, né? Ele jogou da maneira pessoal como se deve jogar. E o JC Jackson logo depois também. O JC Jackson leu a rota do cara, porque ele sabe... Só tinha meio que três opções de rota. Ou o maluco ia fazer uma hit, ou o maluco ia fazer uma drag, barra de lente, qualquer coisa do tipo.
Não, tanto não é que a gente viu mais variabilidade.
Nesse momento do jogo, cara. Esse momento do jogo foi um momento muito...
No próprio quarto-quarto, o Bills passou a bola e passou a bola pra caralho, tá ligado?
Sim, porque já tava ficando mais...
Mas conseguiu, mano.
Sim. Inclusive
quase tomamos uma bola no fundo...
Do Diggs. E não pegou por quê? Porque dropou? Eu não falo, eu não acho que drop aquilo, pô. Como é que tu vai traquear a bola no alto, cara? É difícil demais, gente. Não, mas é aquilo. A nossa defesa fez o seguinte, take your
ali, chances. E ali você sabe que teve muito mais erro mecânico do Diggs do que erro da bola flutuar.
Mas o meu ponto é, take your chances, sacou? Tipo assim, se você vai passar fundo assim, primeiro, a gente não tá comprando isso. Segundo, você vai ter que merecer receber a bola. Como viu, não tá fácil, pô. Um dos melhores recebedores da liga, que em outras condições talvez não tivesse dropado. Então uma merda traquear a bola. Ele vem começando, olhando aqui, aí, porra, tirou o olho da bola, tá errado, ok, mas ele não tava conseguindo nem traquear a bola, sacou? É difícil, mano.
Você concorda que ele olhou completamente pelo lado errado pra bola, né?
Não, ele olhou primeiro pelo lado certo. Ele não achou a bola.
É, aí ele vira pro outro lado. Em vez de ele abrir o corpo, ele virou a cabeça pro outro lado, mano.
Há controvérsias aí, porque... Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. A gente vai passar os númerozinhos da defesa aqui, porque... Acho que é importante citar, cara. A defesa fez um baita trabalho. Mais um jogo, a gente alternou bastante zona com man-to-man. Saindo um pouco, como a gente já vinha, né? Falando que o Patriots está deixando de ser um time unidimensional nesse sentido, dado o personnel que tem. E, cara, alguns caras jogaram muito bem, né, cara? O Miles Bryant jogou muito bem. Inclusive, enquanto o Bruno tá procurando aqui, deixa eu fazer meu rage da semana aí. Mas deixa eu fazer meu rage da semana aqui. Irmão, quem achou a falta do Josh Allen falta não entende absolutamente nada do futebol americano. Mas não entende absolutamente nada, e eu falo isso com uma tranquilidade. Aquela falta do Miles Bryant. Que deu 3 pontos pro Bills, pô. A falta deu 3 pontos pro Bills. Era uma terceira descida e ia ser uma 4-1. Que ele empurrou ele fora de campo, o Josh Allen.
Ah, vai tomar no cu, mano!
Moleque!
Não foi nada!
Moleque, o Josh Allen se estica pra ganhar jardas. E ganha a porra das jardas. Sacou?
Cara, não.
Inclusive, a arbitragem é muito burra. Porque, assim, por regra, se o cara avança com a bola fora de campo, tipo assim, a linha do campo tá aqui. Ele esticou a mão fora do campo e avançou, não conta o avanço. Só que a arbitragem cagou baldes pra isso e marcou o maior avanço do Josh Allen, que parou a 2 pentelhos da linha. E aí vai falar que o cara não pode dar o tackle.
Não, e agora pior é que eu não lembro, mas teve uma outra marcação surreal da arbitragem contra a gente também, que eu não lembro qual foi, tá ligado? Cara, bizarro. Essa daí foi surreal.
Não, essa ainda teve... Tiveram dois... Além disso, nessa jogada tiveram três holds na jogada, né? Mas, assim, a hold eu já nem peço, porque toda semana tem cinco no Judon por jogo. Assim, mas essa teve no Vanoy também. Cara, e isso... Esse momento, no Discord, eu perdi a linha. Eu até falei no Discord, falei, cara, graças a Deus a minha mãe tá dormindo tarde hoje. Porque, claramente, ela ia entrar no quarto e ia vir um chinelo, porra, na minha cara. Certeza. Absoluta. Absoluta. Porque
isso aqui outro o que dia eu berrei... Casa, mano, no último jogo da temporada de LSU, tá ligado? Que a LSU ganhou de virada. E o meu irmão é débil mental com a LSU, né? Moleque, o meu irmão começou a gritar. Mas começou a gritar. Isso era, sei lá, porra, uma hora da manhã, tá ligado? É que a minha mãe acordou, assim, num susto. O que houve? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí eu, calma, é só o jogo, só o jogo.
E o Ballester ainda lembrou que teve sec que foi duas vezes, mané. Ué, que... Só que nesse caso, ajudou a gente, porque o Josh Allen ainda voltou mais 3 jardas, né? Mas foi, ele cai no chão, a arbitragem não para o jogo, aí alguém vai, saca ele de novo. Só que eles ainda voltaram 2 jardas, e querendo ou não, esse lance aí, de as 3 jardinhas pra trás, foi uma, talvez as 3, 4 jardinhas pra trás que definiram, porque o Bills, nesse drive, errou o field goal por um pentelinho também. Talvez batesse na trave, sei lá, não sei se 3 jardas fez a diferença, mas enfim, pode ler os stats, mas já dei meu rage.
Então, antes de falar dos stats da defesa, eu queria só fazer uma análise rapidinha aqui do ataque, só pra galera que não é capaz aí de chegar junto e ver o tape não mente, também não ficar aqui carente de qualquer tipo de análise. E o ponto só, qual é, né, galera, sobre o ataque? O Patriots claramente teve um plano, e um plano não muito difícil de entender. A ideia é, a gente vai bater no meio, e a gente vai forçar a bola no meio. A gente quer correr no meio. A ideia do Patriots o tempo inteiro, do jogo inteiro, foi vamos correr no meio. E com isso a gente vai usar uma série de conceitos, né? Conceitos puramente do meio. Trap, inside zone, duo, ISO, dart, corridas meio. Aí você traz counter, power, wide zone, que são corridas que são intermediárias, né? Elas acontecem off-tackle, mas elas têm muita possibilidade vertical também. E depois você entra com as corridas fora, né? Que você teve outside zone, você teve wide zone, você teve suck sweep, as mesmas que você fez também com jet sweep lead, né? Então você dividiu em 3 períodos de jogo corrido, né? Você deixou bem claro que você queria era correr no meio, e você teve os momentos onde você começou a fazer coisas diferentes, né? A correr por fora, a correr intermediário, porque isso vai abrir possibilidades pro jogo corrido. Agora, quando o Patriots consegue começar a correr a bola, tá? Começa a conseguir correr a bola, né? Foi quando a gente começou a correr por fora. Correr por fora abriu correr dentro. Se você for reparar, no início o Patriots estava sendo estufado até que ele começa a botar aquele jet sweep no Agolor, jet sweep no Kendrick Bourne, aí ele começa a fazer aquele toys. Tanto que se você for reparar, o toys da jogada do TD, do Damian Harris, ele é bem ilusório, se você parar pra pensar. Ele, na real, foi basicamente um power. Você tem o crack toys tirando o DE, mas se você for reparar, os bloqueios não sobem visando um ponto futuro. Então o Patriots não está tentando correr por fora. Você tem o crack toys, que faz todos os linebackers pensarem em reocupar espaço, logo, o crack tá vindo pra cá, o linebacker se reocupa os espaço, os OLs estão saindo de dentro pra fora, e você só tem o tight end e o fullback buscando o sweep block, né, buscando o reach, indo de fora pra dentro. Quando você faz esse bloqueio de fora pra dentro, ele trouxe a defesa inteira do Bills, e ele correu meio, tá? Aquilo ali, tá boa. Eu pensei que tinha sido só o ajuste do Todd, mas se você for pensar, né, eu tô revendo aqui a jogada, tô com a jogada aberta na minha frente, os bloqueios aqui, em momento nenhum, me parecem visando o ponto futuro da jogada. A corrida era uma corrida meio, ele criou uma série de ações pra simular uma corrida por fora, fez a defesa do Bills se ajustar. Tá.
Inclusive o safety que era pra dar o teco.
Exatamente. É o Jordan Poyer, não é? Ou é o Michael?
Não sei qual dos dois era, mas é um dos. Sim, exato.
Ele faz com muito mal o que a gente chama de conceito guarda-chuva, né? De você ocupar os espaços que sobram, né? Ele faz o over pursuit. E o Damian Harris bate pra dentro e vai embora, mano.
Quando ele cortou pra dentro, já gritei entender, já.
Essas variabilidades que o Patriots teve, as formas de manipular, e os motions, e quem faz o pull, e troca o bloqueio, e numa você corre counter, e na outra você corre trap, são diretamente opostas, tá ligado? Então você faz um movimento semelhante, faz a defesa achar que tá tudo vindo pra cá, e pum, tem outro maluco vindo na direção contrária. O Patriots manipulou muito bem a movimentação dos jogadores do Bills. Isso foi muito maneiro, foi uma aula de futebol americano, do Josh McDaniels, em relação a play calling, em relação a preparo, em relação à manipulação da defesa, em relação a play design e execução, exatamente. Tanto a OL fez um trabalho incrível, o Ted Carras fez um bom jogo, o David Andrews fez um bom jogo, o Isaiah Wynn fez um excelente jogo, o Trent Brown fez um bom jogo.
Não, o Trent Brown teve o melhor jogo no PFF da carreira, né? em nota.
Jack Mason, mais uma vez, comprova o que eu falo aqui semana sim, semana também. Ele é o melhor OL do Patriots. Ele é um dos melhores guardes da NFL inteira. O Shaq Mason joga um absurdo de futebol americano, mano. Não é pra pessoas serem tão fortes e tão rápidas quanto ele. Ou você é forte daquele jeito, ou você é rápido, mano. Não dá pra ser os dois, e ele é. Foi bizarro. Onueno fez um jogo brabíssimo. Hunter Henry fez um excelente jogo. John Smith fez um excelente jogo. Jacoby Johnson fez um jogo fodaralhaço.
Parêntese aqui, já que a gente tá falando do ataque. Eu acho que tá na hora da gente começar a dar um shoeback divezinho pro Jacoby Johnson. De vez em quando, assim. Pum. Ele merece, ele merece.
Mas ele bloquear bem não quer dizer que ele tá fazendo dive bem. São coisas diferentes.
Eu concordo com você. Mas eu acho que... podemos, não sei se eles testaram isso, concordo contigo, a gente não tá lá pra ver, etc, etc, mas...
Eu não sei se ele é um bom carregador de bola.
Eu gostaria, irmão. Tipo assim, um prêmiozinho, sacou? Falou, porra. Querendo ou não, também, o fullback dive é importante pra caralho, você sabe disso conceitualmente falando, porque você quebra as pernas da defesa muito, muito tranquilamente, né? Porque, enfim...
É, inclusive, Marcelo, eu tava vendo aqui os highlights, porque eu não assisti os highlights ainda, só vi o jogo uma vez, né? O conceito do TD e o conceito do two point, de fato, não são o mesmo. Você vê que no two point, eles, de fato, querem correr fora. E no TD, eles estão buscando correr dentro. Peço muito, por favor, que todo mundo aí que normalmente não vê a live, escuta por podcast, na próxima quarta-feira, às 8 da noite, esteja aqui com a gente para analisar esse jogo, que vai ser talvez a análise mais maneira que a gente já fez no tempo normalmente.
Meu sonho, rapaziada, meu sonho. Eu sonho com esse jogo americano, inclusive nas comunidades de Madden, sou conhecido por isso. Passo o mínimo possível. Então, esse jogo, muito feliz, em êxtase nesse jogo assistindo. Voltando para a defesa, já tem pergunta para a defesa aqui, e voltando antes de você citar cita primeiro os stats, depois eu lanço a pergunta aqui que eu já anotei aqui.
Vamos lá. Matthew Don, um sack, um hit, dois hurries. Total de 4. Kyle Van Noy, 0 sacks, 1 hit, 3 hurries, total de 4. Devon Godshaw, 0 sacks, 0 hits e 1 hurry. Mentira, teve mais de 1 hurry. Com certeza teve mais de 1 hurry. Total de 1. Christian Barmer, 0 sacks, 1 hit, 0 hurries. Total de 1, tá errado. Ele teve 2 pressões além do hit. Lawrence Guy, 001. Dirt Wise, 001. Wise com um belíssimo jogo também. Hightower, 001. McCory, 001. Collins, 001. Daniel Ukuale, 1 sack, 0 hits, 0 hurries.
Bom jogo desse Ukuale também, hein, mano?
Foi bom jogo, cara. Ele apareceu bem. Ele teve uma quantidade de snaps maior do que eu imaginaria. Assim, eu nem sabia que esse cara ia jogar, mas vi ele demais em campo. E assim, óbvio que o Judon teve um jogo incrível. O Judon sempre tem um jogo incrível. Ele é absurdo. Mas eu quero tirar o meu chapéu aqui esse jogo pro homem Kyle Van Noy, que jogou um absurdo de bola. Aí, o que o Kyle Van Noy tava sempre no edge, tava sempre fechando o Josh Allen. Ele, em várias jogadas você vê que o Josh Allen ele vai buscar correr por fora e pum, Van Noy tá fechando. Ele tem que redirecionar pra dentro e pressão come.
Não, inclusive a gente fez isso muito bem. As corridas de Josh Allen foram pelo meio quando ele disparou, porque ele é muito, muito rápido, ok.
Teve uma falta de disciplina do Van Noy ali, do Judon num determinado momento também, que ele vai muito upfield e abre muito espaço.
Mas a ideia do conceito foi, vamos fechar os edges, selar os edges. Às vezes tem um spyzinho, o Bentley fez o spy uma vez.
Contendo o Josh Allen.
Até porque tava claro também, até aquele Reed falou na transmissão, e isso era evidente, assim, que em determinado momento do jogo, o Josh Allen ia precisar correr, sacou? Porque tava difícil de passar, uma série de coisas acontecendo, principalmente quando a gente rodava, não que a gente tenha majoritariamente rodado isso, mas quando a gente rodava o pessoal, os caras tão de costas pro QB, em algum momento ele ia correr, assim, isso é certo. Até porque sabemos que o Josh Allen é muito atlético. O Yuri tá lembrando aqui que o Devon Gotcha teve a maior porcentagem de run stop de um nose tackle depois de muitos anos. Pô, legal isso, cara. Não sabia dessa estatística. Aí, só pra complementar quando a gente tá falando de stop, o jogo corrido, o quanto o Duggar fez falta nesse jogo, Bruno? Pra mim fez muita, assim. Fez muita, nesse jogo, especificamente, muita falta, e mesmo assim, o time conseguiu suprir com boas atuações de outros jogadores. Mas o Duggar, a falta que o Duggar fez...
O Duggar era um jogador muito físico, né? Ele era perfeito pra esse ambiente, passar um míssel ali disparando o teco.
Exato. Ou mesmo de, eventualmente, às vezes ficar no spy, no Josh Allen, porque ele é atlético, ele consegue fazer isso. Ou nem pra marcar mesmo, pra sair no tight end, que a gente botou, inclusive, muitas vezes na pessoal, o Adrian Phillips no tight end, no Knox, que é um bom tight end, e o Adrian Phillips fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho mesmo. Aquela awareness dele, né? Aquela inteligência do jogo dele. É o que eu sempre falo pro... Quando eu jogava, eu falava isso pros DBs do meu time, eu falava, cara, para de querer dar porrada. Não tô falando que não é pra dar porrada, mas para de querer dar porrada e vai na bola, porque te garanto que atrapalha muito mais o recebedor. E foi exatamente isso que que ele fez naquele lance que o Josh Allen escramba, passezinho baixo, a bola já tava na mão do Tyrande, ele vem socando sua bola. Ele não tem por que dar o contato, bater, enfim, acho que isso é muito, muito importante, cara. É, e ele jogou muito bem, gostei muito da atuação do Adrian Phillips nesse. É, principalmente na cobertura. E aí já puxando a cobertura aí, ou complementando o que você precisar.
Vamos lá. Hightower, 5 de 5 para 41 jardas. É assim, meio injusto, né? Várias hitzinhas ali do lado dele, que ele era o cara mais próximo na zona, mas não eram bolas pra ele. Mas, enfim, era o cara mais perto, acaba sendo contabilizado. Miles Bryant, 3 de 4 para 38 jardas. J.C. Jackson, 4 de 6 para 36 e 1 pass breakup. Adrian Phillips, 2 de 6 para 16 e 2 PBU. Jalen Mills, 1 de 4 para 14 e 1 TD, né? Que, porra, tava vendidaço também. Matthew Don, 0 de 1. Jordan Williams, 0 de 1. Devin McCourty, 0 de 2. Fala do João João aí. 0 passes permitidos. Shutdown corner.
Quase que ele tomou o TD do Diggs, tá? Era ele no lance do Diggs, cara.
Ah, porque ele sabia que o safety tava na jogada.
sabia. Graças a Deus o vento tava ali, mano, porque sentiu ali. E o Mills, você falou, vem de dar um TD também, é baita chamada e baita execução do Bills também. Parar aquilo ali é difícil demais, né? Muito rápido a jogada, umas lentezinhas, um tiro no peito do recebedor, méritos do recebedor também. Tinha que ter feito trabalho melhor? Tinha, mas é difícil, cara, é difícil. Algo mais acrescentado, as coberturas da defesa? Que você...
agora eu vi aqui a quase pick six do J.C. Jackson, que eu não tinha visto.
Cara, ele leu a rota do Caio, que a gente sabia que ia ser o Slant e o Hit essa porra, com certeza.
Correu a rota pra ele.
E a rota não foi ruim, não, tá? É que o J.C. Jackson é o J.C. Jackson. E no lance anterior tem a do Mills.
Mas a secundária, assim, não tem muito o que falar da secundária também, né? Fez um bom jogo, né? Você vê aí, os números são baixíssimos. O J.C. Jackson dos corners foi quem mais cedeu, né? Cedeu 4 passes aí. Mas foram só 36 jardas e foi um dos melhores recebedores da liga, num jogo onde estava todo mundo mais preocupado em parar a corrida do que, de fato, parar o passe. Né? O Miles Bryant cedeu 3 também pra 38. O
Bryant jogou, cara. Ainda teve a falta lá que colocaram nele que, porra, não foi falta. A gente já falou aqui. Mas aquele último lance que parece que é um lance bobo, né? Tipo, mas se tu pega pra analisar o último lance que a gente blitou no safety, meu irmão, ele tá correndo com a post impessoal.
É, ele tava correndo na post impessoal, ele identifica o Josh Allen iniciando a mecânica de passe pra vir atrás, ele larga, corta a linha de passe. Arriscado.
Mas eu acho, salvo engano, a gente tinha um safety no outro lado, sacou? Cruzando o campo.
Bem longe.
Tá bem longe?
Bem longe. Se o Josh Allen reseta e volta no recebedor dele...
Então, mas é isso que eu tava preocupado nessa jogada. Porque eu não achava que o Bills ia tentar um tiro na endzone, sacou? E eu acho que não era a ideia dele. Pra mim, porque o first down garantia basicamente ali, né? Eles não tinham timeout, mas iam ter um minuto e pouco. O first down ali na linha, dentro da linha de 5 jardas. Ia ser difícil parar, sacou? Essa era a minha preocupação. Mas o Patriots também, por causa disso, baita chamada... A gente blitou com um menino lá que foi ativado, né? O Davis, que consegue colocar até uma pressãozinha no Josh Allen e ele tem que soltar a bola um pouco antes, né? Tenta pendurar a bola e a gente segura a vitória num jogo sem palavras esse jogo.
É, com certeza. Ai, mano, que jogo irado, né? Porra, que tesão vendo esse jogo. Moleque, tem uma foto aqui, cara. Eu tô num pause aqui nos highlights, que eu tô com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 malucos do Bills no box e o Patriots correu pra 15 jardas, mano. 15 não, 23 jardas. Tinham 10 caras no box e o Patriots correu pra 23 jardas com o Damian Harris. A jogada que o Damian Harris correu com a perna e meia, que ele tava machucado.
Aí, ó, Bruno. Vini Pace, perguntando, vocês acharam que na Blitz no final do jogo foi muito arriscada? Cara, não achei não. A gente já ganhou jogos assim, a gente ganhou um Super Bowl assim, a gente ganhou uma final de conferência assim. Porra.
A gente tem duas possibilidades, tá? Você pode marcar essa jogada de duas formas diferentes. A primeira, né, é o que a gente chama de pressão simulada, onde você dropa todo mundo, você ocupa os espaços do campo e deixa o Josh Allen trabalhar, tá? Deixa ele segurar e achar alguém e você correr o risco de tomar um passe ou você ter gente demais fechando as janelas e ocupar todos os espaços que existem disponíveis, beleza? Possibilidade 1. Possibilidade 2. Você abre espaços na cobertura em troca de deixar o Josh Allen desconfortável. Você pode tirar o Josh Allen do prumo dele, você vai levar a gente pra bater nele, você vai diminuir os espaços que ele tem, vai fazer ele passar a bola mais rápido e você vai estar jogando o man coverage de uma forma um pouco mais agressiva pra tirar as primeiras janelas e fazer ele perder, né? Só que o que muda nesse jogo? A bola, de fato, estava viajando de uma forma diferente. Os QBs não são tão precisos quanto eles costumam ser. O que eu falei, do Patriots, de repente, podia passar mais a bola com o Mac Jones. Claro, você ia estabelecer formas de passar nessa situação. você ia levar o motion, você ia abrir, você ia trabalhar a partir do play action, você ia tentar isolar os jogadores e botar a bola na mão deles em espaço. Só que aqui, o Bills não pode se dar o luxo de trabalhar espaço. Eles estavam numa quarta pra 14.
Quarta pra 14. Seria uma 20 jadas pro TD, mas um pouco pro first down, né?
Quarta mais pra 14, dentro da red zone, ou seja, espaço reduzido, bola flutuando, né? Vento tirando a precisão do QB. Se você abre espaços, você tá compensando isso com falta de precisão. Então você tá levando muita gente, você tá fazendo o QB se desesperar, ter que tomar uma decisão de forma rápida, agir de forma rápida, não é só tomar decisão, né? Fazer com pressa. Você tem bons marcadores trabalhando o fundo do campo e você tem um QB que não vai estar muito preciso. Então eu achei a chamada perfeita, né? Você combinou o clima, você combinou o tempo em volta do jogo com o que você está fazendo taticamente. Foi uma decisão brilhante do Steve Belichick. Inclusive, eu vi números hoje mais cedo e desculpa, porque eu não salvei esse tweet, eu não vou achar ele agora.
O pessoal botou no grupo também, eu sei que você está falando do Steve chamando jogada, é isso?
Isso, do Steve Belichick como play caller. Eu vi isso no Twitter hoje mais cedo, mano, e cara, ele tá chamando jogada aí há 3 anos já.
Não é pra overreact, mas...
Mas o Patriots é a defesa número 1 da NFL nesse tempo. Ele foi a defesa número 1 em 2 dos 3 anos que o cara tá chamando jogada. Mano, aí, a família sabe pouco de futebol americano. Não vamos nos esquecer que Steve Belichick, o atual Steve Belichick, o pai do Bill, ele é, vamos dizer assim, o plantador da árvore de coaches, né? Quem não sabe o que é árvore de coach é o que a gente fala de fulano, trabalhou pra fulano, e a gente vai achando, tipo assim, de onde vem a influência dessas pessoas, né? Nasce a partir do Steve Belichick a árvore de coaches mais vitoriosa da história do futebol americano. Porque da árvore de coach do Steve Belichick sai Bill Belichick 8 vezes campeão do Super Bowl, 6 como head coach, e Nick Saban, 7 vezes campeão, 6, uma com LSU e várias com Alabama. Então, assim, essa galera aí sai pouco futebol americano.
O Bray, como está falando, ah, você acha que o Patriots é um time de SB? Eu vou pegar essa pergunta dele, não vou responder exatamente isso, mas o que eu vou falar é... O que eu vou falar é o seguinte, independente de achar isso ou não, o que eu vou falar é, cara, essa temporada, a evolução do time, onde eu ainda acho que dá pra evoluir mais em algumas coisas, tá tão absurda que a gente já se mostrou capaz de ganhar jogos, a gente já se mostrou capaz de fazer tudo. Assim, quando precisou passar pra voltar pro jogo e a defesa segurar dar uma chance, a gente já conseguiu. Tô falando que completou e ganhou, mas já conseguiu. A gente já conseguiu ganhar jogos onde a gente só precisa fazer o mínimo no ataque e a defesa vai segurar. A gente já conseguiu ganhar jogos onde a gente falou, cara, a gente precisa correr, né, pra tirar o tempo e a defesa vai segurar pra gente. Beleza. A gente já precisou jogar jogos onde a gente esteve em posições de ganhar jogos, tô falando que ganhou, onde a gente lutou contra o tiroteio. Então é um time extremamente legítimo, cara. É um time legítimo que das várias situações que adversas que você se coloca ou de que maneiras que o jogo se desenvolve, não é um time que é unidimensional, que só vai te ganhar de uma forma. É um time extremamente o oposto disso. É um time que, como o jogo se desenvolver, ele vai se comportar da maneira que o jogo pedir, da maneira que o jogo se desenvolver, de forma a ter maiores chances de ganhar um jogo. Por exemplo, a gente fica muito preso a alguns times, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico aqui, o Titans com o Henry. Cara, o Titans com o Henry é um time que a defesa vai segurar, uma defesa encardida, chata, pesada.
É um jogo difícil de segurar, não vamos brincar, é um jogo difícil de segurar.
Não, mas é muito difícil de segurar, porque é muito difícil de parar o que eles fazem. Mas eles fazem isso...
Assim como vai ser difícil de parar o Jonathan Taylor na...
Concordo, mas também. O que eu quero dizer é o seguinte, são times que fazem o que tem de melhor e, se não conseguirem fazer por alguma razão, acabou o time. Ou seja, se você parar o jogo corrido do Colts, e eu não tô falando que é fácil fazer isso, tá? Até porque que eles fazem isso e confiam nisso, porque é difícil. Os caras são bons. Mas, se você parar, o time acabou. O nosso, a gente já viu que não, cara. Óbvio que dificulta qualquer time quando você para o jogo corrido, mas a gente já trocou tiroteio 40 bolas por jogo contra a Tampa, por exemplo, e teve em posição de ganhar o jogo. E a gente correu pra quase nada. Então, assim, eu acho o nosso time perigoso nesse sentido. Não tô falando que a gente é de Super Bowl, não tô falando quem vai ganhar, não tô falando nada. O que eu tô falando é um time perigoso, que vai achar maneira de te ganhar. E já provou isso essa temporada. Então acho que isso que é importante a gente lembrar. E obviamente, Bruno, assim, se interpretaram errado, pelo amor de Deus, é óbvio que o Titans e o Colts fazem isso, por exemplo, porque os caras fazem isso muito bem e é difícil pra um cacete parar isso. Mas se conseguir parar, se... Acabou o time. E a gente não é esse caso. A gente consegue te ganhar de várias formas. Então eu tô bem esperançoso com esse time nesse sentido. Bem interessante isso. Fora dessa defesa que tá na crescente, hoje é a melhor defesa da NFL. Assim, eu acho que eu posso falar isso com uma... Não tô falando que é a melhor no papel, mas é a melhor defesa que está jogando na NFL. É a nossa. Eu acho que discutivelmente muito fácil falar isso.
Eu vou botar assim, abertamente, né? Eu acho também que a gente é a melhor defesa da NFL, mas eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas nós temos uma defesa top 5 na NFL. Nós temos um jogo corrido top 5 na NFL. Nós temos um QB que em números é o top 10 da NFL, isso não dá pra discutir. O Patriots É um contender. Ah, eu tô falando que o Patriots vai ao Super Bowl?
Não, nem todo contender vai, mas é um contender.
Eu acho que dá pra ganhar? Acho. Me chama de clubista, me chama de iludido, me chama o que você quiser, tá? Mas é o seguinte, irmão. Difícil é chegar no playoff. Depois, não importa mais quem é o melhor time. Importa quem tá mais preparado pra ganhar. Quem quer mais. E é o seguinte, deixaram a gente chegar, mano. E a gente não é um time que amarela na base na hora H. Eu sinto muito, mas a gente não é. Quem achou que a NFL ia passar 10 anos livre da tirania do Patriots e do Bill Belichick, se fudeu, tomou no cu, porque chegamos, voltamos, passamos um aninho na merda, né, os mais otimistas falaram de 3 a 5 anos, tá aí, um ano, tamo de volta, seed 1 da AFC, rookie quarterback, seed 1 da AFC, tamo chegando, vamos jogar o playoff em casa, se prepare, o New England Patriots tá de volta.
E ó, aí o Edu Lins ainda lembrou aqui, ó, lembrando que na semana 5 o Marcelo foi citado em um podcast, e é verdade, como lunático por colocar a nossa L como top 2 e 3. E agora, como encaixou, achou a formação e o pessoal tá jogando bem, e aí? Eu citei na pré-temporada, no papel, quando você não tem nada. Agora, como tá jogando, não tá jogando como top 2, 3. Complicado, rapaziada, complicado. E ó, e a minha previsão foi 10-6. E também fui chamado de lunático em alguns grupos por achar que ia ser 10-6.
NFL, espero que vocês tenham aproveitado esse ano. Estamos de volta.
E só pra terminar o programa de hoje, eu vou terminar lendo a fanfic, né? Não custa nada ler uma fanfic, obviamente, é uma brincadeira, mas é do Balestel, porque vale a pena aqui, vou ler aqui, ó. Patriots e Bucks no Super Bowl. Jones versus Brady. No Super Bowl, Mac com a bola perdendo por 3 pontos. 1 minuto e meio no relógio, nenhum timeout. Mac conduz o time até a linha de 20 jardas. 13 segundos para faltar para acabar o jogo. Terceira descida para posicionar o kicker e empatar o jogo. Mac no shotgun, passe de 15 jardas para o Myers, que avança mais 5. TD. Acaba o jogo. Mac, primeiro QB rookie a ganhar o Super Bowl. E o Super Bowl MVP, Brady e Mac se encontram no meio do campo, Brady aperta a mão do Mac e fala, parabéns garoto, agora a NFL é sua. Brady se aposenta e sobe os créditos com a música do Mortal Kombat. Sensacional a fanfic aí, galera muito criativa, rapaziada. Mas vamos encerrando o programa de hoje.
Rapidão, eu tô vendo os highlights aqui.
Pode soltar aí, o programa é mais leve hoje.
O que que foi aquela terceira pra 5, pra 6, que a gente largou um QB sneak e andou 5 jardas?
Moleque! Não, calma.
Mano, eu vi aquela jogada e falei, caralho, se essa porra não entrar, o que nego vai falar de merda no grupo, cara?
Moleque, essa jogada, peraí. Essa jogada, o pessoal dos grupos lá no Madden ficou me sacaneando, porque eu passo muito isso às vezes, segunda pra 10, eu vou lá um fullback dive. Foda-se, porque eu vou correr, sacou? Foda-se. E foi, moleque, nego reclama pra caralho, e foi exatamente isso. A gente falou, pô, quer saber, cara, terceira pra 5, eu vou arriscar a quarta aqui. Pra mim isso foi um sinal claro que ele ia arriscar a quarta ali. Então falou, vai lá, garoto, consegue o que você conseguir aí? Ser uma quarta descida pra 3 ali, onde a gente tá correndo bem, e vamos que vamos. Irmão, ele ganhou 5 jardas, pô. No fullback drive. No fullback drive. Num QB sneak, porra. Tá maluco. Que chamada absurda, cara. Aquilo ali foi uma parada muito bizarra.
Ah, e aquela chamada foi incrível, mano. Quando ele chamou terceira pra 6 QB sneak, eu levantei e bati palma aqui sozinho em casa, porque Belichick mereceu essa.
Essa foi muito bizarra.
Lembrando, por isso que é importante você, amigo, que tá ouvindo aí pelo seu agregador de podcast, que você vê as quartas-feiras aqui às 8 da noite e acompanha ao vivo com a gente. Porque além, é claro, de você ter a oportunidade de botar um dinheiro maroto no nosso bolso, ajudar a gente aqui a ganhar uma prata, você também participa dessas discussões, esse monte de merda que a gente fala, vê vídeo com a gente, troca uma ideia, né? Faz as perguntas, que é muito maneiro. Então não deixa de vir aqui acompanhar com a gente, mas se você só pode acompanhar por aí também, não deixa de avaliar a gente, dar uma nota positiva no teu agregador, beleza? Segue a gente nas redes sociais, @DrewJobPodcast. Segue lá o nosso patrocinador, a Fanatic Sports Nation. Entra no site deles, fanaticsnation.com.br. Usa o cupom DrewJob, tem 10% de desconto no site inteiro. Camisa, camiseta, caneca, tudo do teu time aí da NFL, da NBA, fanaticsnation.com.br. E é claro, me segue no @CoachBarandas e segue o Marcelo no @Marcelo_Dragão1, @bosta dele. E volta aqui toda semana. Na próxima quarta, às 8 da noite, não tem podcast, mas tem o tape não mente, que não vai virar podcast, porque é todo baseado na análise de vídeo que a gente vai fazer, mas chega aqui junto com a gente, participa, que vai ser muito maneiro. Valeu? É isso, rapaziada. Fica aquele abraço e até semana que vem no Tape Não Mente. Fui!
Valeu, rapaziada. Um abraço e até semana que vem.